Obesidade supera a desnutrição entre crianças e adolescentes no mundo pela primeira vez. E alimentos ultraprocessados são apontados como uma das causas.
Lucas Biasi.
A balança da alimentação pendeu para um lado preocupante em todo o planeta. A obesidade infantil agora é a forma mais comum de malnutrição das Nações Unidas para a Infância, UNICEF. Os dados estimam que 188 milhões de jovens em idade escolar, entre 4 e 17 anos, estão obesos. Outro agravante é que diversas enfermidades estão ligadas à condição, como diabetes tipo 2, hipertensão, problemas cardiovasculares e até alguns tipos de câncer. O estigma social também entra nesse pacote de pontos negativos associados à obesidade. É o que explica o coordenador da área assistencial de cirurgia geral do Hospital das Clínicas da UFPE e professor do Centro de Ciências Médicas da UFPE, Dr. Álvaro Ferraz.
72% dos obesos sofreu algum tipo de assédio dentro de casa, dos seus familiares. 60% deles sofreram algum assédio dentro de consultórios de profissionais de saúde, médicos, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais. E cerca de 55% tiveram algum tipo de assédio no trabalho. Por quê? A obesidade ainda tem esse estigma de que é um problema comportamental, em que o paciente, na hora que ele quiser, na hora que ele estalar o dedo, na hora que ele fizer uma dieta, vai fazer exercício, ele vai emagrecer. Não é verdade. A obesidade, depois de um certo ponto, o tratamento clínico fica cada vez mais difícil.
Esses números ajudam a traduzir como o preconceito afeta as pessoas que sofrem com obesidade. Forte pressão da sociedade com efeitos diretos na saúde mental. Como explica a psicóloga certificada pela Federação Brasileira de Terapias Cognitivas e mestre pela UFPE, Luciana Gropo.
Mexe com o emocional das pessoas, faz com que elas, muitas vezes, comecem, inclusive, a não acreditar mais na possibilidade de mudança. O desenvolvimento da obesidade não acontece porque aquilo é uma escolha de ninguém. Ninguém escolhe se colocar numa condição que pode levar a problemas graves de saúde. E muitas vezes, o que acaba por acontecer é que estas pessoas passam por situações sociais onde elas ouvem, mas você vai comer isso? Você já não está suficientemente gordo? A maneira também como estas pessoas são tratadas faz com que elas se sintam ainda pior.
Esse quadro emocional muitas vezes impede que a pessoa consiga um tratamento adequado logo no início. A busca por ajuda, seja ela nutricional ou psicológica, esbarra na falta de acesso e na demora para um diagnóstico preciso. A nutricionista, especialista em acompanhamento pré e pós-bariátrica, mestre pelo UFPE, Yara Lima, comenta sobre a dificuldade de pacientes obesos em dar o primeiro passo para o tratamento.
É interessante frisar o julgamento, né? São pessoas que passaram a vida inteira tentando, né? A grande maioria dos pacientes que chegam sempre façam uma busca ativa, anamnese com esse paciente e desde a infância, a maioria deles desde a adolescência, já vem com sobrepeso, obesidade, já vivem num ambiente mais obesogênico e muitos deles não têm ali o diagnóstico de um transtorno, né? Porque não tiveram sequer a oportunidade de um acompanhamento com um psicólogo, né? Então a gente ainda vê esse ponto, muitos deles só procuram ali no momento que precisa, por indicação e encaminhamento do cirurgião, de ter um psicólogo durante o acompanhamento para a realização da cirurgia.
No Brasil, a obesidade infantil já superava a desnutrição antes mesmo dos anos 2000, mas a curva continua ascendente. Em 2000, apenas 5% das crianças e adolescentes de 5 a 19 anos eram obesos. Em 2022, esse número triplicou, chegando a 15%. O sobrepeso também dobrou nesse período, passando de 18 para 36%. A desnutrição, por outro lado, caiu de 4 para 3%. Ou seja, a principal preocupação atual não está mais na fome visível, mas sim nos efeitos da má qualidade alimentar e da oferta crescente de produtos ultraprocessados. Luca De Biasi, Rádio Jornal, Rádio Notícia.